De Olho na Cidade.
E a reconstrução do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu na última quinta-feira, fazia parte de um conjunto de obras previstas para a melhoria da mobilidade urbana em Belo Horizonte, até para receber a Copa do Mundo. Mas a queda do elevado é apenas um dos problemas existentes na execução dessas obras. Desde o processo de licitação, o projeto já apresentava irregularidades. Entenda na reportagem de Amélia Gomes. Boa tarde, Amélia.
Boa tarde, Lucas. As obras de mobilidade em Belo Horizonte, que previam a instalação de toda a infraestrutura para atender ao BRT, foram divididas em diferentes processos de licitação. O que abrangia a Avenida Pedro I era o mesmo que previu o alargamento da Avenida e também da Antônio Carlos e a construção dos outros viadutos, trincheiras e estações para atender o MOV da região. Três construtoras participaram dessa licitação, mas o consórcio Integração, formado pela construtora Covan e Delta Construções, venceu o processo. Menos de um ano após o início das obras, os primeiros problemas vieram à tona. Em abril de 2012, a implantação do BRT foi alvo de investigação do TCE, o Tribunal de Contas do Estado. O questionamento seria de um possível superfaturamento nas obras, previstas para custar cerca de R$ 150 milhões. O processo de investigação tramita em sigilo no tribunal. O Ministério Público de Minas Gerais também está conduzindo uma investigação sobre o caso. O promotor de justiça, Eduardo Nepomuceno, ressalta que se for comprovado superfaturamento, tanto a prefeitura quanto a construtora vão sofrer punições.
A gente verifica a responsabilidade de quem está pagando e quem está recebendo. Quem está pagando a mais, tem que pagar menos. Quem está recebendo também tem que devolver. Então é uma responsabilidade solidária dos dois. No caso é o poder público, o contratou e a empresa que foi beneficiada. No caso, é a lei de improbidade administrativa que trata dessas questões, né? Cuida dos atos que causam lesão ao erário e dos atos que geram também enriquecimento ilícito. E aí a lei prevê a necessidade de devolução desses valores, o pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público, suspensão de direitos políticos.
Já em dezembro de 2012, a Delta Construções se retirou do consórcio que executava as obras em Belo Horizonte. Isso aconteceu após o escândalo de corrupção revelado na Operação Monte Carlo da Polícia Federal, envolvendo o bicheiro Carlinhos Cachoeira, apontado como sócio oculto da empresa Delta Construções. Mas ao invés de reincindir o contrato, conforme prevê a Lei Geral de Licitações, a Prefeitura fez dois aditivos, substituindo o consórcio pela Covan para a realização das obras em dois trechos da Avenida Pedro I, com o saldo contratual somado de R$ 117 milhões. A justificativa alegada nos aditivos é de que a substituição foi feita em razão da cessão integral de direitos e obrigações da Delta à Covan. Para o promotor de justiça, Eduardo Nepomuceno, a prefeitura agiu de modo irregular, cabendo sanções à administração pública.
Juridicamente, isso é uma irregularidade, porque o vencedor da licitação foi o consórcio, não a Covan, né? Isso poderia gerar uma aplicação de uma multa contratual no consórcio e até a rescisão do contrato para que fosse novamente licitado, né? Mas em razão do prazo que se tinha ali para cumprir antes do início da Copa do Mundo, a administração pública optou por desconsiderar essa situação jurídica e acabou por permitir que a Covan executasse o contrato sozinho. Essa sanção é do órgão contratante, que é o Poder Público Municipal, né? No caso, a SUDECAP, a Secretaria Municipal de Obras.
Em geral, os processos de licitações para execução de obras e serviços públicos são regidos pela Lei 8.666, de 1993. A legislação vale para todo o Brasil, seja no governo federal, estadual ou municipal. No entanto, para a execução das obras para a Copa do Mundo 2014 e também das Olimpíadas 2016, como era o caso do viaduto Batalha dos Guararapes, que fazia parte do conjunto de obras de mobilidade de Belo Horizonte para o Mundial, foi criada uma regulamentação específica para as licitações que envolvem esses eventos, a Lei 2.462, de 2011, também conhecida como RDC, Regime Diferencial de Contratação. A principal distinção entre os dois regimes é que o RDC pode pular etapas do processo de licitação, como explica o professor de Direito Público da PUC Minas, João Antônio Lima Castro.
Para esses casos específicos, foi necessário, por causa do curto espaço de tempo, né, que tinha para licitar, que fosse suprimido algumas etapas que a lei de regra geral, estabelece as regras gerais, ela previa para esse tipo de contratação. Por exemplo, o projeto básico. Esse pré-projeto básico, ele foi suprimido porque, posteriormente, as empresas, ao entrar na licitação, elas já apresentam um projeto de realização daquela obra que se pretende realizar.
Apesar das distinções para a contratação das empresas que vão realizar os serviços ou obras licitadas, as penalidades para quem descumprir o que está proposto no contrato são as mesmas previstas na Lei Geral de Licitações, ou seja, detenção de 3 a 6 anos mais pagamento de multa. Além dessas sanções, se o contratante, no caso prefeitos, governadores ou presidentes, forem apontados como um dos responsáveis por ilegalidades no processo de licitação, também podem ser punidos com ilegibilidade. O superfaturamento nas licitações também estão entre as ações cabíveis de punição. Para a coordenadora do Núcleo Mineiro de Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Eulália Varenga, o superfaturamento é um dos frutos da falta de transparência nos processos licitatórios.
Esses serviços, que esses contratos deveriam ficar na índica à disposição do cidadão e em linguagem clara, né? Como que a gente vai fiscalizar uma obra se eu não sei qual material vai ser empregado naquela obra, né? Porque para o cidadão ter condição de fiscalizar. O nosso controle social, a transparência nossa está só na publicidade dos atos. E a transparência, o controle social e a transparência, ela é muito mais ampla que o conceito de mera publicidade das informações públicas.
O processo de investigação do Tribunal de Contas do Estado aguarda reexame dos conselheiros. Já o do Ministério Público está em processo de inquérito desde 2012. Nós entramos em contato com a Prefeitura para falar sobre as investigações de irregularidades e superfaturamentos nas obras do BRT, mas até o momento não obtivemos resposta. A construtora Covan informou por meio de nota que os questionamentos já foram esclarecidos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, demonstrando que não houve superfaturamento. Lucas?
Obrigado, Amélia Gomes, pelas informações.